Josué 1, Josué capítulo 1, a partir do verso 5. Está projetado aqui. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Deste modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença. Que o teu Espírito Santo domine sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e que tudo que nós ouvirmos aqui seja complementado, convencido, usado pelo teu Espírito para gerar, ó Deus, ânimo, força, fé em nossos corações. Fica conosco, Senhor Deus. Usa a minha vida conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Eu sou limitado, pequeno, mas o teu Espírito é grande e não conhece impossíveis. Então, trabalha no nosso coração, na nossa vida, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pensando sobre esse texto, o Senhor falou ao meu coração, numa história, e eu já vou direto para a história. Esse contexto aqui, nós conhecemos a história. Moisés estava morto, Josué assume uma responsabilidade gigante, assumir um povo, assumir uma responsabilidade como essa não é fácil, num líder, numa pessoa que foi extraordinariamente muito bem. Quando às vezes você pega, já viu o time de futebol, quando o técnico está quase, o time está quase sendo rebaixado, aí troca de técnico, então qualquer coisa que aquele técnico novo que entrar fizer de um pouquinho melhor, vai ser bom, vai fazer efeito, vai surtir algum efeito, porque já estava ruim. Agora, quando um técnico sai com um time muito bom, todo técnico que chega depois vai sofrer, porque o outro foi muito bom. Josué estava nesse dilema: como é que eu faço a partir de agora? Como é que eu vou agir a partir de agora? E precisa de Deus ficar repetindo inúmeras vezes. Eu entendo que quando há repetição na Bíblia, não é por acaso, não é uma repetição vã qualquer, mas é uma forma de Deus, por meio da sua palavra, fixar isso na cabeça das pessoas. E aqui não é diferente. Deus está fixando na cabeça de Josué, dizendo assim: olha, seja forte e corajoso. Eu não mandei você, não foi eu que te escolhi. Eu poderia ter escolhido Caleb, eu poderia ter escolhido alguns outros aqui, mas eu escolhi você. Então seja forte e corajoso. Novamente eu vou dizer: seja forte e corajoso. Foi eu que te ordenei, foi eu que chamei você para essa obra. A primeira coisa que nós temos que aprender aqui é que se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos escolheu. Se nós estamos hoje aqui, se nós temos a oportunidade de fazer parte de uma igreja missionária, se nós temos a oportunidade hoje de estar sentado aqui à mesa do Senhor para participarmos daqui a pouco, é porque Deus, o Senhor, nos escolheu. Não foi a gente, não foi motivado por por um desejo humano. Não, Ele nos escolheu. E por causa da escolha dEle, por causa dEle nos escolher, nos amar, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E é por causa disso que hoje nós estamos aqui. Aí às vezes você pode ficar preocupado, às vezes você pode ficar triste, às vezes você fica sem saber o que fazer. E o texto que nós lemos, o primeiro versículo, vai dizer que ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Não existe provação, não existe dificuldade, não existe obra satânica, não existe poder das trevas, não existe obra de feitiçaria ou macumbaria que possa resistir ao poder de Deus sobre a minha e a sua vida. Não existe. Se foi Ele que nos chamou, se foi Ele que nos escolheu, Ele faz questão de dizer isso. E assim como eu estive com Moisés, assim como eu estive com os profetas, assim como eu agi na igreja primitiva, se o nosso coração estiver no Senhor, se nós estivermos depositando a nossa confiança no Senhor, Ele estará conosco e ninguém poderá nos resistir. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra. Eu não sei qual é a promessa de Deus para a sua vida, mas a palavra do Senhor para mim e para você hoje é: seja forte e corajoso, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Não, a sua vez não vai dar errado. O que te faz pensar que desde a antiguidade o Senhor sempre cumpriu as suas promessas e justamente na sua vez alguma coisa vai dar errado? Não vai. Ele é fiel para cumprir. Agora, continue sendo forte e corajoso. Força fala muito da resistência que nós temos para suportar as adversidades. Viu a quantidade de adversidades que Josué teve? Inúmeras. Inúmeras adversidades. Assim como foi com Moisés. Só que já tinha um caminho pré-estabelecido. Ele já tinha um modelo de alguém que tinha dado certo, de alguém que tinha passado por aquilo. Por isso Deus está dizendo: olha, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Isso quer dizer o quê? Que você também vai passar dificuldade. Isso quer dizer o quê? Que você também vai passar provações. Isso quer dizer o quê? Que as coisas nem sempre irão bem. No mundo tereis aflições. Irmãos, eu não acredito num evangelho que não tem provação. Eu não acredito num evangelho que não tem dificuldades. Eu não acredito num evangelho que não vai ter contra-ataque sobre a mim e sobre a tua vida, especialmente quando a gente se posiciona. Essa é uma manhã para a gente se posicionar. Agora, quando você se posicionar, se prepare, porque vai ter dificuldade, vai ter levante, vai ter problemas, vai ter contra-ataque do inferno. Agora, continue firme, continue corajoso, continue determinado naquilo que o Senhor falou, e nada, absolutamente nada, poderá resistir a você. Eu não acredito num evangelho só de bênçãos, só de vitórias. Agora, em meio às lutas, em meio às provações, em meio às dificuldades, em meio aos intempéries, às ondas da vida, há uma vitória esperando ao final de tudo isso para mim e para você. Seja forte e corajoso. Não te mandei eu, tão somente seja forte e muito corajoso. Ninguém poderá resistir. E eu me lembro de uma história que eu estava conversando com o Dinho. Acho que o Dinho deve estar trabalhando lá na nossa cozinha. Mas eu me lembro de uma história, conversando com ele um dia. Ele falou: pastor, quando eu trabalhava na marinha, e essa palavra é inspirada nessa conversa que eu tive com ele. Ele falou: pastor, quando eu trabalhava na marinha, um dia a gente estava saindo da costa do Nordeste, descendo para o Sudeste, e nós trabalhamos a noite toda, pastor. O barco ele andava a 6 nós de velocidade, a embarcação, e o vento estava a 7 nós, e nós trabalhamos a noite toda, pastor, trabalhando a noite em toda, e parece que a gente não saía do lugar, porque estava empatado, a gente fazendo força para ir, e o vento fazendo força e deixando a gente, e é esforço, porque você está trabalhando, arruma uma coisa, arruma outra, faz isso, faz aquilo, mas o barco não sai do lugar, parece que a gente não está tendo resultados. Parece que as coisas que nós estamos fazendo, talvez você está nesse momento da sua vida. Eu estou empatando, pastor. Eu trabalho todo mês na hora de pagar o aluguel, a conta fica lá no final e parece que não sobra nada. Tem mês que não dá para eu fazer, eu estou há tantos meses nesse lugar, eu estou há tantos anos nesse lugar, eu não vi resultado do meu trabalho ainda. Eu não vi as coisas melhorar ainda para mim, pastor. O que eu faço? Parece que eu estou trocando figurinha, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Eu trabalho e eu não vejo as coisas acontecer. Eu já sou crente há tanto tempo, eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda. Minha vida parece que não mudou, a minha casa parece que não mudou ainda, pastor. Parece que as coisas não estão saindo do lugar. Parece que as coisas não estão andando. O que é que eu faço? Aonde eu estou errando? O que é que eu estou fazendo de errado? Deixa eu te falar uma coisa, às vezes vai parecer que você está fazendo tudo certo, mas as coisas não estão andando. É nessa hora que você tem que entender que existe um vento soprando contra a sua embarcação. A partir do momento que você aceita Jesus, você reconhece Jesus, você tem Jesus na sua vida, automaticamente começa uma obra do inimigo contra a sua vida, porque você se torna, a partir desse momento, um inimigo das trevas, uma pessoa que vai tentar contra os planos de Satanás. Às vezes você vai falar, pastor, mas eu não gosto de briga, eu sou da paz, eu sou tranquilo, mas a partir do momento que você aceita Jesus, você passa a ter um inimigo. O inimigo das nossas almas, o diabo, anda ao derredor tentando uma brecha para nos tragar. E é inevitável, a partir dali não tem o que fazer, ele está contra nós, ele está contra você. Existe uma força contrária contra a tua embarcação, contra a embarcação da tua vida, tentando te fazer parar. E eu tenho uma boa notícia para você, e aí você vai falar, mas parece que não é boa, porque eu não estou saindo do lugar. Mas a boa notícia é que se você não está saindo do lugar, se você não está regredindo, é porque você ainda está exercendo uma força indo para frente. Porque imagina se você não estivesse exercendo essa força indo para frente, você estaria sendo levado para trás, você estaria regressando ao velho homem, você estaria voltando para as velhas práticas, você estaria caindo no pecado, no laço novamente. É justamente porque você está lutando, está tentando fazer as coisas certas, está louvando a Deus, está vindo aos cultos, está orando, está jejuando, é que você ainda não foi levado para trás. Talvez você não percebeu isso ainda. Você está olhando só pelo triste fato de estar empatando e não saindo do lugar. Isso é ruim mesmo. Mas pense pelo lado bom, que se você não estivesse exercendo essa força adiante, você já teria voltado há muito tempo. A tua embarcação já teria sido levada ao lugar de origem há muito tempo. A tua vida já teria voltado ao que era antes há muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa, nós não fomos criados para voltar de onde vivemos. Deus não nos tirou do lamaçal do pecado para que a gente volte lá anteriormente, não. Ele continua nos dando força para que a nossa embarcação continue andando. Pastor, mas é pouco, é só seis nós. Continue andando, continue fazendo força, continue orando, continue jejuando, porque vai existir um momento que hoje os ventos estão contrários a sete nós, parando a nossa embarcação, mas vai existir um momento, como na história que o Dinho compartilhou comigo, que passou-se as 24 horas de luta, o vento voltou, virou e começou a empurrar a sete nós. Sabe o que isso quer dizer? Que eles não estavam andando mais a seis nós, eles não estavam mais parados e a velocidade deles dobrou. A partir daquele momento eles estavam a 15 nós descendo e recuperando o tempo perdido. Deixa eu falar isso para você. Todo o tempo perdido que parece que foi estagnado vai ser recuperado quando os ventos soprarem a teu favor. Hoje os ventos estão sete nós contra, mas daqui a pouco eles estarão a favor, e aí vai multiplicar a velocidade que anteriormente você tinha. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Eu não sei o que você tem passado, eu sei que a estagnação ela é angustiante. Parece que não estou vendo saída, parece que eu não estou andando, parece que eu não estou caminhando. Mas deixa eu te falar uma coisa, continua, porque os ventos vão virar, os ventos estão virando, Deus está soprando sobre a terra, o Espírito Santo está soprando, Ele está visitando a nossa igreja, Ele tem nos abençoado, a cada domingo Deus tem falado aos nossos corações, não desista, não pare. Não pare, porque os ventos vão virar, e quando eles virarem, a tua velocidade vai dobrar. Você vai chegar em lugares que você nunca imaginou chegar em tão pouco tempo. Você vai conquistar coisas espiritualmente falando, materialmente falando, na família, no campo dos negócios, no campo da imigração. Ei, vai soprar sobre você, e coisas vão acontecer em tempo recorde que você não vai entender. Os ventos vão soprar, os ventos vão soprar a favor. Eu sinto fé em dizer isso para você, não desanima. Continua. Mesmo que você não esteja vendo algo, alguma solução, continua. quando os ventos soprarem ao teu favor, você vai se surpreender com a velocidade que você vai chegar no destino. Vai parecer que nem teve aquela noite de luta, vai parecer que nem teve aquele impasse de ficar parado um tempão. É nos momentos de estagnação, é nos momentos de dificuldade é que nós entendemos que se o Senhor não mudar os ventos, não faz sentido para nós. Pela força do meu braço, pela força do seu braço, nós não vamos conseguir. Eu estava no Brasil essa semana, semana passada, e a vida ok, tudo tranquilo, as coisas acontecendo, e na sexta-feira eu recebo uma ligação de um dos trabalhos que eu tenho, dizendo que eles cancelaram o nosso contrato. O contrato vai só até sexta-feira agora. E com esse contrato, eu e o Felipe, a gente paga todos os funcionários da nossa empresa. Aí tem um outro contrato que sobra para mim, ele tem o trabalho dele, e a gente não precisaria tirar o dinheiro do bolso, o contrato estava pagando todas as despesas. A gente não estava ganhando nada, mas o contrato pagava todas as despesas na empresa. Nós estamos investindo na empresa. Quando eles me chamaram e disseram que estavam terminando aquele vínculo de trabalho, dando o aviso prévio, eu mandei mensagem para o Felipe. Falei só assim: eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei as coisas que estão acontecendo, mas eu não vou deixar isso me angustiar. Eu estou em viagem, não deixe isso entrar no teu coração também. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que Deus tem uma forma certa de agir, e eu sei que Ele está no controle do nosso barco, no controle da nossa vida. Então não vamos nos preocupar com isso. Mas tem dia, você sabe que é difícil? Tem dia que a gente pensa, está chegando sexta-feira agora, eu pensei, só falta mais uma semana, só tem mais um pagamento para receber, e depois? Nós vamos ter que tirar do bolso, nós vamos ter que tirar da reserva, nós vamos ter que tirar daquilo que é o sustento da nossa casa. O que nós vamos fazer? Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sei que os ventos podem estar contrário hoje, mas amanhã eles estarão a favor, e estando a favor, não há nada que possa nos parar, porque o vento a favor, mais a minha oração, mais o meu jejum, mais a minha busca, mais a minha devoção ao Senhor. Ah, irmão, se o vento está vindo contra e você está orando, jejuando, cuidando da sua vida, dando bom testemunho, imagina quando o vento virá, o que você não poderá fazer no reino de Deus. Aleluia, aleluia, creia. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Só obedecer, irmãos. A gente é muito questionador. Ah, mas por que isso aqui está acontecendo? Mas por que a Bíblia está dizendo assim? Não, porque naquela época tinha outro contexto. Irmão, obedece. É muito mais fácil obedecer à voz do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça. É para continuar a seis nós? Continue a seis nós. É para continuar orando, pregando, jejuando? Continua. Continua até ver a promessa ser cumprida. Até você ver aquilo que Deus te prometeu acontecer de fato na tua vida. Eu quero que você se coloque em pé. Seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer. Não desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Eu conversava com o irmão essa semana. Eu tenho certeza que Deus está para derramar um índice de prosperidade sobre essa igreja. Porque... aí você fala, pastor, mas está cada vez mais complicado, a economia está tudo muito complicado. Irmão, primeiro que Deus não se guia por economia. Segundo que quanto mais complicado, maior é o milagre, maior é o agir de Deus. Só que nós precisamos estar prontos para receber o que o Senhor está para derramar. Deus não vai colocar prosperidade, que é uma ferramenta, e quando eu falo prosperidade, não estou falando só de dinheiro. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando de pessoas ter tempo para suas famílias. Eu estou falando de pessoas trabalhar 3 vezes na semana. Eu estou falando de pessoas trabalhar meio período e ganhar o mesmo tanto. Eu estou falando de pessoas, de mulheres, poderem ficar em casa cuidando dos seus filhos, porque os seus maridos vão conseguir sustentar a casa com sobra, com tranquilidade. Eu estou falando de pessoas que hoje é empregado e vai poder abrir sua própria companhia, empregar pessoas, vai poder atender duas, três, quatro empresas diferentes, vai poder abrir filiais em outros estados, em outros lugares. Eu estou falando para pessoas que acreditam que prosperidade é uma ferramenta. Irmãos, e ferramenta é uma coisa perigosa. Martelo, se ele não for bem utilizado, ele machuca ao invés de ajudar. O serrote ou a serra, se ela não for bem utilizada, ela machuca ao invés de ajudar. Qualquer coisa, qualquer ferramenta, se não for bem manuseada, ela vai ferir, ela vai machucar. Então nós precisamos entender o que nós estamos buscando. É dinheiro por dinheiro? Deus não dificilmente vai dar. Agora, se nós entendermos a prosperidade e o que Deus vai fazer, para que, que nós estamos buscando o dom? É só para a gente se aparecer? É só para as pessoas olharem e falar: nossa, quanto esse irmão é ousado? Por que, que nós queremos? É só para estar aqui em cima? Agora, se casa com o plano de Deus, aquilo que nós estamos pedindo, irmão, prepara. Eu falava para um irmão essa semana, eu abri mão de um contrato de 116 mil dólares por ano, porque tinha que ir um dia presencial no lugar, quando eu estava em Utah. E eu fiz um compromisso com Deus, dizendo: Deus, enquanto o Senhor me quiser na tua obra, eu não trabalho presencial para cuidar da tua igreja, para ter o tempo livre para poder cuidar das pessoas. Esse dia eu tive, a minha fé foi testada ao extremo. Eu tive que abrir mão de um contrato de 116 mil dólares por ano, é mais de 10 mil por mês, porque precisava ir um dia na semana. Depois deixou para um dia, meio período, só parte da manhã, e eu agradeci. A pessoa ficou curiosa em saber o porquê. Eu falei: é porque eu tenho uma cláusula com Deus. Como assim? Eu falei: você não vai entender, é uma cláusula minha e Deus. Abri mão. Mas deixa eu te falar uma coisa: nunca perdi com Deus. Nunca perdi com Ele. A gente nunca vai perder com Ele. Seja forte e corajoso. Deus talvez vai te pedir coisas meio loucas. Deus talvez vai te pedir coisas que você vai ter que exercitar a fé ao extremo. Agora, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir sobre a tua vida. Seja forte e corajoso. Hoje os ventos podem estar contrários, mas amanhã eles estarão favoráveis. Se você não estiver empurrando, se você não estiver fazendo força para frente, quando os ventos virar, primeiro que você vai ser levado para trás, e não é isso que Deus quer. Segundo que quando o vento virar, se você parar de acelerar, você vai ter só a força do vento. Continue acelerando, meu irmão. Continue orando. Ah, pastor, mas o céu está fechado. Continue orando. Ah, Senhor, pastor, mas o Deus está em silêncio. Continue orando. Continue orando. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo nada. Começa a dar glória, começa a orar, começa a jejuar para depois sentir. Não espera sentir para começar, não. Começa a fazer a tua parte, começa a fazer força. Vai vir luta, vai vir vento, vai vir tempestade, mas continue em frente, continue acelerando o barco da tua vida em direção ao céu, em direção ao propósito e à vontade de Deus para você. Feche teus olhos. Senhor, na tua presença, Deus, eu sei que essa palavra é para todos nós. Na tua presença, Senhor Deus, eu sei que tem gente aqui prestes a desistir, porque o barco está parado, Senhor. A pessoa está fazendo força, mas o vento está fazendo força contrária e não está saindo do lugar. E eu sei o quão frustrante é isso. Chegar depois de um ano, dois, três, e olhar para trás e parecer que a gente não andou. Parecer que a gente não evoluiu, parecer que a gente não conquistou, parecer, Senhor Deus, de que nada aconteceu. Mas nessa manhã eu quero lembrar, Senhor Deus, de onde o Senhor nos tirou. Nessa manhã eu quero lembrar da onde o Senhor nos resgatou, de um poço de trevas, de um lamaçal do pecado, Senhor. Nós não somos mais os mesmos. Homens aqui neste lugar não são mais os mesmos. Foram libertos de medos, foram libertos de vícios, foram libertos de pornografia, foram libertos de abusos. Mulheres aqui, Senhor Deus, não são mais as mesmas. Foram libertos de amarras, de medos, de tristezas, de angústias, de prisões espirituais, psicológicas do passado. Jovens aqui não são mais os mesmos, porque não interessa se não houve pai por perto ou mãe por perto, eles têm um pai no céu que é o Senhor, que cuida deles, que guarda da vida deles. Nós não somos mais os mesmos, Senhor, e em nome de Jesus nós não voltaremos para este lugar. Nós continuaremos acelerando o barco da nossa vida, e em nome de Jesus, Senhor, transforma os ventos, muda a direção dos ventos. O Senhor sabe até onde vai o nosso limite, o Senhor sabe até onde nós resistimos, Senhor. Mas nesta hora eu oro a Ti pedindo: Deus, muda os ventos da nossa vida. Muda os ventos da nossa vida, Senhor Deus, para que a gente, todo o tempo perdido seja recuperado e nós cheguemos no nosso destino ainda mais rápido, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha, Senhor Deus, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, criança, sobre cada pessoa da nossa igreja, Senhor. Que seja uma manhã para nós abraçarmos, Senhor Deus, essa palavra. Uma palavra de encorajamento, de fé, de força. Para enfrentarmos, Senhor Deus, as tempestades de amanhã. Para enfrentarmos as tempestades durante essa semana. Entendendo, Senhor Deus, mesmo que pareça que nós estamos parados, nós estamos indo rumo ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Não nos deixe desistir. Essa é uma igreja onde ninguém fica para trás. Quando nosso irmão, Senhor Deus, porventura pensar em parar, nós estaremos juntos, Senhor Deus, para ajudarmos uns aos outros, até vermos, Senhor Deus, todas as promessas do Senhor se cumprir em nossas vidas. Vem com o Teu poder sobre nós, nos faça fortes, corajosos e obedientes à Tua palavra, Senhor. Que essa igreja não perca a esperança, não perca a esperança, porque maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós Te adoramos, Senhor Deus, Tu és o nosso Deus. E nós rendemos toda adoração, Senhor Deus, a Ti. Todo louvor, Senhor Deus, a Ti. Porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Nessa hora, nós os entregamos a Ti, Jesus. Entregamos a Ti, Jesus.